Estamos agora na ponta da linha com Ivan Godoy, nosso comentarista internacional. Bom dia, Ivan.
Bom dia, Roberto.
Ivan, o Brasil está experimentando desde ontem uma certa tensão na sua fronteira com a Bolívia, correto?
Exatamente, porque existem problemas de entrada, né, de tropas bolivianas na fronteira e aparentemente que estão desalojando, né, camponeses brasileiros, né, lavradores brasileiros. Então, tudo isso está causando realmente já houve reclamações do governo, né, o Acre, né, e também, o que se nota também é que provavelmente também deve haver problemas quanto à definição exata da fronteira, né, nesse tipo de área, né?
Isso já foi, de certa forma, abordado de forma superficial quando o Evo Morales assumiu o poder, correto?
Exatamente, sim. Exatamente. A questão do Acre, como você sabe, o Acre foi a última expansão, né, territorial do Brasil, né? E existe problemas já há algum tempo, né? Já se denuncia, isso não é da agora, né? Já se denuncia desde, me lembro que em 2008 também houve denúncias sobre a penetração, né, de bolivianos na fronteira com o Brasil. É um problema permanente, mas suponho que haverá uma negociação entre os dois países para tentar solucionar esse caso, né? Ou, pelo menos, o que se sabe é que deve haver um envio também de tropas, né, brasileiras para a região, né, para controlar essa situação, né?
Mas até agora já há alguma notícia de que o exército boliviano teria entrado no território brasileiro? Porque é uma questão realmente de brasileiros morando numa área que está em questionamento se é do Brasil, se é da Bolívia. Tem muitos bolivianos também vivendo nessa mesma área, por isso que há esses conflitos?
Exatamente. Fala-se que seriam tropas bolivianas que entraram aí, mas a questão, eu acho também, de definir claramente, né? Porque o Brasil tem uma fronteira muito, muito longa, né? E, inclusive com áreas que são de selva. E esse tipo de fronteira é complicado, né? Muitas vezes definir exatamente o que é um país, o que é outro, né? Então, isso de qualquer maneira, nós vemos uma questão interessante. O Brasil é um país que tem definidas muito claramente suas fronteiras, né? Não no sentido desse detalhe de onde é essas áreas de selva, etc. Isso não. Isso pode haver alguma confusão no local mesmo. Mas o Brasil, por exemplo, é um país que não aceita de forma alguma rediscutir fronteiras, né? Isso sim. O Brasil, desde o Barão, né, do Rio Branco, que ele fez uma série de acordos que, no caso brasileiro, né, comparado até com outros países da América Latina que têm problemas entre si, né, nós vemos o caso, por exemplo, do Peru com o Equador, né, que é um litígio de muito tempo que até provocou uma guerra, né? Você sabe que houve essa guerra em 1994, né, por uma área chamada Cordillera del Cóndor, uma área amazônica, né, que estava em disputa entre Peru e Equador. O Brasil não tem esse tipo de disputa, ou seja, está tudo muito claro, já no papel. Então, o problema são essas definições de certos detalhes aí, né, que está no papel, claro, mas que às vezes são áreas de selva e que pode surgir algum tipo de confusão, né? E nós vemos, por exemplo, que quanto a essas grandes definições, como eu falei que o Brasil não aceita, algum tempo atrás houve um caso, inclusive, de uma ilha que fica, entre o Brasil e o Uruguai, naquele rio Quaraí, né? E houve uma disputa que o Uruguai dizia que é a tal da ilha, que é uma pequena ilha que parece que fica até inundada parte do tempo, não sei o quê, que seria do Uruguai. Mas o Brasil não aceitou sequer discutir essa questão, porque o Brasil acha que, se você começa a rediscutir pequenos detalhes de fronteira, se você aceita rediscutir uma ilhota, você vai ter que rediscutir depois coisas maiores, né? Porque a verdade é que houve uma expansão, né, do Brasil, mas há um fator que é interessante. O Brasil se expandiu, mas geralmente para áreas que não tinham muita população. Porque o grande problema é quando existe uma expansão do país, mas através de situações em que fica com minorias étnicas enormes dentro do seu território. Isso aconteceu muito na Europa, né, que é fonte de conflitos permanentes. O Brasil, a nossa expansão se deu para o interior do continente. Então eram áreas que eram escassamente povoadas. Isso, de certa maneira, contribuiu para que não houvesse tanto conflito.
É perfeito, né? O que eu li até agora é que o Exército deu um prazo até o dia 25 de maio para que os brasileiros que moram nas terras bolivianas na fronteira, eles se retirem. Isso também lembra um pouco a situação dos brasiguais, né, na fronteira com o Paraguai.
Exatamente. Agora, é um pouco diferente, né? A questão dos brasiguaios é que, aparentemente, eles foram convidados para se estabelecer aí pela ditadura do Stroessner. Então, existe agora uma série de questionamentos dizendo que aquilo foi uma ação assim, um pouco ilegal do Stroessner. Só que ele era o governo na época, né? Ou seja, há uma questão de uma segurança jurídica, digamos, internacional, que você pode mudar o governo, mas o governo pode ser que, inclusive, que você derrube uma ditadura, mas você tem que respeitar o que foi assinado por essa ditadura, que era o governo do país na época. Podia ser um ditador, mas ele representava o Estado paraguaio, né? Entendeu? O Stroessner, o Alfredo Stroessner. Então, toda essa discussão é porque os brasileiros se estabeleceram numa longa faixa ao longo da fronteira Brasil-Paraguai, e hoje em dia se fala, tem números de 600 mil brasileiros, né? Está havendo muito conflito lá. Aí, nesse caso, não é tanto com as autoridades paraguaias. O conflito principal que existe é com o movimento Sem Terra do Paraguai. Esse Sem Terra do Paraguai, eles, em vez, digamos, de invadir as fazendas de proprietários de terra paraguaias, eles estão se dedicando a invadir as fazendas, em poder de brasileiros. Talvez aí querendo se aproveitar também da questão nacionalista, né? Ou seja, aquela questão, vamos pôr esses estrangeiros para fora. E então há toda essa discussão, mas é um problema tremendo e que tem que ser negociado pelos dois governos, né? Já que a relação Brasil-Paraguai é uma relação importante para os dois países, inclusive pela questão de Itaipu, né? Itaipu, que o Paraguai usa pouquíssimo, né? Uma porcentagem mínima da energia de Itaipu, e a maior parte, 95% da energia que tocaria, digamos, que seria da parte paraguaia, o Paraguai ele vende para o Brasil, e é importante, né, exatamente para manter a nossa indústria de São Paulo, tudo. Nós precisamos dessa energia de Itaipu. Então é importante que esse tipo de assunto se resolva. Agora, deve haver, na minha opinião, uma maior participação, né, dos dois governos nessa discussão, né, para garantir os direitos dos brasileiros que estão, no caso do Paraguai e no caso da Bolívia também, né, e tentar ver direitinho, se esse território onde eles estão, no caso da Bolívia, se a Bolívia tem realmente algum tipo de fundamento, né, de que essa região seja boliviana. Então, esse é o tipo de questão que tem que ser discutida em nível governamental. Acho que não dá para ficar esse tipo de situação, né, do exército boliviano querendo tirar os brasileiros. Ou seja, tem que haver uma discussão aí, o governo brasileiro tem que chegar aí e ver realmente o que está acontecendo.
E também no caso da Bolívia, há um interesse energético brasileiro por causa da presença da Petrobras lá, não é?
Também tem essa questão. Embora a Petrobras até tenha sofrido, né, um processo até de nacionalização de algumas coisas, mas depois parece que chegou. Se é um acordo, a Petrobras tem interesse. A questão da Bolívia é coisa do também, né? A Bolívia é o grande fornecedor de gás, mas como eu digo, é interesse de ambos, né? Porque você sabe que o gás que vai por gasoduto, você não pode vender para outro freguês, né? Quer dizer, o Brasil precisa do gás da Bolívia, é importante esse gás, inclusive, para a indústria do sul do país, né? Agora, e do sudeste, né? Para a própria indústria de São Paulo, tudo isso usa esse gás, né? Para a indústria, somente o sul-sudeste. Agora, qual é a questão? Se é importante para o Brasil, também é importante para a Bolívia, porque você sabe que se o Brasil não comprar, por exemplo, a Bolívia não tem para quem vender, porque o gasoduto vai para o Brasil, né? Então não é um tipo de produto que você diga assim, agora eu vou vender para fulano, porque fulano não quer, vendo para o outro. Então é uma dependência mútua, né? Portanto, ou seja, esse tipo de questão tem que se negociar, agora tem que haver o governo brasileiro tem que negociar tudo isso, porque há outros interesses a cuidar, né? São questões que podem, digamos, azedar as relações. Isso não é bom, né?
É, pois é. E Ivan, as fronteiras também foram o centro das atenções da ONU nessa semana, né? Quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU, ele advertiu que a paz e a segurança internacionais estão ameaçadas, não é? Devido ao tráfico de drogas, armas e seres humanos nas regiões fronteiriças.
Essa é uma questão também que se discute muito aqui no Brasil, né? Ou seja, o combate a essa questão de tráfico de drogas tem que ser uma ação integrada, né? De governos estaduais e do governo federal. E o motivo é muito simples, né? É que as drogas, evidentemente, elas não chegam ao Rio de Janeiro, normalmente, não devem chegar de barco, nem chegar. Elas chegam por via terrestre. Elas chegam a São Paulo também por via terrestre, vindo de fronteiras, como a fronteira do Brasil com a Bolívia, a fronteira com o próprio Paraguai, né? Então, eu acho que é importante, né, esse controle de fronteiras. Então, o trabalho tem que ser feito coordenado. Os governos estaduais preocupados no combate, né, ao tráfico nas suas regiões, né, que é o tráfico, lembre-se que o tráfico traz outro tipo de violência, né? Ou seja, há a questão do próprio tráfico em si, né, o que provoca, mas o tráfico traz consigo a compra de armas, por exemplo. Com o dinheiro do tráfico, esses grupos de bandidos, eles se armam até os dentes. Então, é todo um problema complicado e tem que se ver, então, os dois aspectos. O combate no lugar onde o tráfico é consumido, né, onde a droga é consumida, e o combate no lugar onde entram as drogas e entram também as armas, né? Então, tudo isso precisa de uma ação coordenada, e uma ação coordenada entre países, né? Ou seja, se você vê essa questão da fronteira Brasil-Paraguai, Brasil-Bolívia, tem que haver uma ação dos dois países. Por isso é importante, a ONU fala, porque tem que haver uma coordenação entre países e uma coordenação até no nível, quando a gente fala, por exemplo, do Mercosul, né? É importante essa discussão entre todos os países que formam um bloco determinado, porque você sabe que o crime é organizado. O crime é internacional, né? Ou seja, muitas vezes a droga, ela sai, digamos, da Colômbia, ou sai da Bolívia, a quadrilha, tudo combinado já, né? Grandes grupos de bandidos que eles coordenam sua atividade. Então, os países também têm, as autoridades desses países têm que coordenar, e dentro de cada país, as autoridades, digamos, federais, as autoridades locais, né? Estaduais, até municipais, todas têm que ter uma colaboração para combater o crime organizado.
Então, nós vamos esperar nessas duas questões aí a posição do governo, né, Ivan?
Exatamente.
Correto, Ivan, muito obrigado, um bom dia.
Bom dia, Fragoso.
Este foi o nosso comentarista internacional, o jornalista Ivan Godoy.